DW Noticiário.
Bom dia, bem-vindo à emissão em língua portuguesa da DW. O meu nome é Guilherme Correia da Silva. Trago-lhe agora as principais notícias desta manhã de terça-feira. A China pede ao Sudão do Sul um cessar-fogo imediato. O apelo é do chefe da diplomacia chinesa, Wang Yi. O ministro diz que está bastante preocupado com o clima de violência no Sudão do Sul. Desde meados de dezembro, os confrontos no país já mataram mais de 1.000 pessoas e afetaram a produção de petróleo. A China é o principal investidor da indústria petrolífera sul-sudanesa. Ontem, o Sudão e o Sudão do Sul admitiram enviar uma força conjunta para proteger os campos petrolíferos do Sudão do Sul. Os presidentes dos dois países debateram a ideia numa reunião em Juba. Portugal e o mundo disseram um último adeus ao futebolista Eusébio. Cerca de 10 mil pessoas foram até ao estádio do Benfica prestar uma última homenagem ao Pantera Negra. Muitos acompanharam nas ruas de Lisboa o cortejo fúnebre. O futebolista luso-moçambicano morreu no domingo aos 71 anos, vítima de insuficiência cardíaca. O primeiro-ministro português, Pedro Passos Coelho, escreveu uma carta de condolências ao presidente moçambicano, Armando Guebuza. O primeiro-ministro português disse que Eusébio é um símbolo que une Portugal e Moçambique. Por sua vez, o presidente moçambicano lembrou que Eusébio é uma referência incontornável na geração dos futebolistas moçambicanos e de outras partes do globo do seu tempo. O ministro do interior da Guiné-Bissau, António Sukanchama, apresentou uma queixa-crime contra o procurador-geral da República, Abdoumané. Sukanchama acusou o procurador de difamação e de violar o segredo de justiça, segundo a agência de notícias Lusa. Em causa estão afirmações do procurador guineense, que disse que o ministro se teria recusado a ser detido depois de ser ouvido no Ministério Público após o embarque forçado de 74 sírios com passaportes falsos num avião da TAP com destino a Portugal. A República Centro-Africana está à beira de uma catástrofe. O aviso é dado pelas Nações Unidas. Segundo a organização, metade da população ficou desalojada devido à violência sectária no país. As Nações Unidas estimam que mais de 2 milhões de pessoas precisam de ajuda humanitária urgente. A crise na República Centro-Africana começou em março passado, quando rebeldes muçulmanos tomaram o poder num golpe de Estado. Desde então, tem havido confrontos entre milícias muçulmanas e cristãs, confrontos que se intensificaram no mês passado. O Irão ficou de fora de uma primeira lista de convidados para a Conferência de Paz sobre a Síria. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, enviou uma primeira leva de convites para a conferência em Genebra, mas Teherão não estava nos endereços. Um porta-voz das Nações Unidas disse que a participação do Irão será discutida na próxima segunda-feira pelos Estados Unidos e pela Rússia, os organizadores da conferência. O centro, o norte e o leste dos Estados Unidos estão a ser atingidos por uma forte vaga de frio que fez descer as temperaturas para níveis históricos. A vaga de frio vem do Polo Norte e é acompanhada por neve e chuva gelada. Pelo menos 16 pessoas morreram nos últimos dias devido ao frio. Milhares de voos tiveram de ser cancelados. As escolas foram fechadas em alguns estados norte-americanos. A chanceler alemã Angela Merkel teve de cancelar uma série de reuniões previstas para as próximas semanas. Merkel caiu enquanto esquiava e fraturou a bacia. O porta-voz do governo alemão, Stefan Seibert, garantiu, no entanto, que a chanceler poderá continuar a trabalhar, principalmente a partir de casa. Ainda assim, os médicos aconselharam-na a estar deitado o máximo de tempo possível. Entretanto, o campeão alemão de Fórmula 1, Michael Schumacher, continua em estado crítico no hospital de Grenoble, em França. Schumacher bateu com a cabeça contra uma pedra enquanto esquiava nos Alpes franceses há pouco mais de uma semana. Sabine Kemm, porta-voz do ex-piloto, disse ontem que a condição de Schumacher era estável, mas Kemm recusou-se a confirmar notícias de que o ex-piloto alemão já não estaria em perigo de vida. Foram as notícias. Fique já a seguir com o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
China pressiona Sudão do Sul para cessar fogo, mas conversações demoram. países africanos retiram cidadãos da República Centro-Africana face à violência no país. E milhares de pessoas despedem-se de Eusébio em Lisboa. Tem mais para ouvir já a seguir no Jornal da Manhã. As conversações de paz entre o governo do Sudão do Sul e os rebeldes começaram oficialmente, mas um cessar-fogo ainda não foi discutido. Para já, os apoiantes do presidente sul-sudanês Salva Kiir e do seu rival Riek Machar tratam apenas de formalidades. Questões de fundo, como o cessar-fogo ou a resolução das diferenças políticas, só deverão começar a ser abordadas esta terça-feira, segundo um porta-voz da Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento, o IGAD, citado pela agência de notícias DPA. Mas será que um cessar-fogo é possível? Ambos os lados garantem que sim. De acordo com Tabang Bengay, da delegação dos rebeldes,
"We have disagreed and we believe..."
Discordamos com o governo, mas acreditamos numa reconciliação total, que significa uma reconciliação para ambos os lados e para a população do Sudão do Sul. Tabang Bengay, num som da agência Reuters. Por sua vez, Michael Mwake, representante do governo sul-sudanês, garantiu que está comprometido com a paz.
"I hope that we will be in a position to stop this death.
Espero que possamos acabar com as mortes e que possamos parar com todas as atrocidades que estão a acontecer no nosso país. Estamos aqui para vos assegurar que começamos o processo de conversações e que confiamos que acabará de forma pacífica." Estima-se que mais de 1000 pessoas já morreram desde que os confrontos começaram no Sudão do Sul, em meados de dezembro. Enquanto as negociações decorrem lentamente, os combates continuam. Esta segunda-feira houve relatos de confrontos na cidade estratégica de Bor, detida pelos rebeldes. O exército sul-sudanês tentava retomar o controlo da localidade. A violência no país já obrigou cerca de 200 mil pessoas a fugir de suas casas. A enviada especial da DW em Juba, Patricia Wan, esteve numa paragem de autocarro e encontrou alguns sul-sudaneses que se preparavam para fugir para Uganda. Levavam consigo o que podiam. Durante o fim de semana, em algumas partes de Juba, foram ouvidos tiros. Ao que tudo indica, terão sido confrontos entre diferentes facções do exército sul-sudanês. Os habitantes ficaram com medo. "Estamos com medo. Pensámos que íamos morrer. Estávamos na cama, sem saber o que se estava a passar. Só ouvi os tiros. Decidi ir-me embora para salvar a minha vida. Deixei tudo o que tinha na Universidade do Estado do Alto Nilo quando saí. Não trouxe nada. Tenho apenas os meus documentos." "Aqui não há nada. Já nem tenho dinheiro para comprar comida. Quero que os meus filhos escapem à guerra. Pode ser que no Uganda eles tenham uma vida melhor." A violência também preocupa os investidores, sobretudo tendo em conta que a instabilidade no país já fez baixar a produção de petróleo do Sudão do Sul em cerca de 20%. A China, que é quem mais investe na indústria petrolífera sul-sudanesa, pediu um cessar-fogo imediato. Esta segunda-feira, o presidente do Sudão, Omar al-Bashir, encontrou-se com o seu homólogo sul-sudanês, Salva Kiir, em Juba. O petróleo do Sudão do Sul é vital para a economia sudanesa. Os governantes discutiram a criação de uma força conjunta para proteger os campos petrolíferos no Sudão do Sul. E a pergunta que lhe fazemos esta manhã é: acha que a pressão da China vai fazer acelerar as negociações de paz entre as partes beligerantes no Sudão do Sul? Tome nota dos nossos contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73, ou por e-mail ao afriportug@dw.de, ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Portugal cumpre hoje o último de 3 dias de luto nacional decretado pelo governo português pela morte de Eusébio. Ontem, milhares de pessoas despediram-se do Pantera Negra durante as cerimónias fúnebres em Lisboa. Como nos conta o nosso correspondente, João Carlos, os fãs de Eusébio quiseram estar presentes no funeral para dizer um último e sentido adeus.
Eram cerca das 18h30, hora de Lisboa, quando a urna com o corpo de Eusébio da Silva Ferreira foi enterrado no cemitério do Lumiar, em Lisboa, sob o olhar de centenas de pessoas que não arredaram pé do local, apesar das fortes chuvas. Palmas de despedida, lágrimas de tristeza, foram várias as manifestações de pesar e de homenagem ao Eusébio, cujo corpo foi acompanhado ao longo das principais avenidas de Lisboa pela mulher Flora, pelos dirigentes do seu clube de coração e por centenas de adeptos e cidadãos anónimos. Foi dia do último adeus ao rei, considerado o eterno embaixador do futebol português. No Estádio da Luz, onde o corpo esteve exposto desde domingo, cumpriu-se o último desejo de Eusébio, com uma volta olímpica ao relevado. Ali terão estado cerca de 10 mil pessoas. O sentimento de alguns adeptos do futebol e da claque dos encarnados era de dor e consternação, mas enalteceram as qualidades do jogador, ícone benfiquista e da seleção portuguesa. Para Jaime Cedi...
Partiu Eusébio, partiu muito do nosso clube, mas parte muito também do nosso país. É visto lá fora como uma grande referência do futebol mundial. É uma pena, mas a vida é isto. Acho que teve uma homenagem bonita, uma homenagem que merecia por parte do nosso clube. E agora a história dirá quem é que vem substituir o Eusébio. Não é fácil, mas vamos ver.
Seguiu-se depois um longo cortejo fúnebre que atravessou a cidade até a praça do município, frente à Câmara Municipal de Lisboa, com retorno pelas mesmas avenidas para a igreja, onde se celebrou uma missa antes da romaria até ao cemitério. Entre os presentes, muitos cidadãos africanos que o admiram. Tomás Salvador Pó, de Moçambique.
Jogador fabuloso, se calhar não aparecerá mais jogador do tipo de Eusébio neste momento, como homem e como jogador. Por vezes os heróis só depois de morte é que têm a estátua, né? Eusébio foi em vida.
Vital Fernando Sá, da Guiné-Bissau, lembra.
Até ele teve na inauguração do nosso estádio, o melhor estádio que nós temos na Guiné. Eusébio foi inaugurar o estádio, jogou lá, marcou o golo, nós todos ficamos felizes. E por hoje, ele não está aqui conosco, mas pronto, a sua obra continua.
De todos os quadrantes políticos, de personalidades da vida cultural e social, não faltaram elogios aos feitos de Eusébio. No domingo, depois do governo português ter decretado 3 dias de luto nacional, o primeiro-ministro Passos Coelho e o presidente da República, Cavaco Silva, prestaram homenagem ao rei em nome de Portugal, afirmando que o país perdeu um dos seus filhos mais queridos. Tanto é que o Parlamento deverá analisar nos próximos dias uma proposta socialista a apresentar na quarta-feira à Conferência de Líderes para que os seus restos mortais sejam transladados para o Panteão Nacional. Neste local, em Lisboa, repousam reis e rainhas de várias dinastias que simbolizam a identidade portuguesa, além de personalidades como a fadista Amália Rodrigues. A ideia parece reunir o consenso de todos os partidos com assento parlamentar, mas, segundo a Presidente da Assembleia da República, Assunção Esteves, é preciso também ponderar os custos.
Pode ser uma sugestão exterior, mas a decisão é do Parlamento. Há também custos muito elevados, mesmo muito elevados. Eu devo dizer-vos que é na ordem de centenas de milhares de euros.
No próximo dia 25 deste mês, o rei faria 72 anos de idade. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Os que conheceram bem o percurso de Eusébio lembram-se certamente de Mário Coluna, outro grande futebolista natural de Moçambique de renome internacional. Tal como Eusébio, Mário Coluna também jogou no Benfica. Foi, aliás, com a ajuda de Mário Coluna que o Pantera Negra se estabeleceu e integrou em Lisboa quando chegou a Portugal. A jornalista Nádia Sufo conversou com Mário Coluna pedindo-lhe para falar sobre a obra de Eusébio e a relação entre os dois.
O trabalho que ele fez foi ótimo. Portanto, não podia ter sido melhor do que aquilo que fez no Benfica e na própria seleção portuguesa de futebol. Portanto, que Deus tenha a alma dele em paz.
E em termos de reconhecimento em relação ao trabalho que ele fez, no caso em particular de Moçambique, o que é que o senhor Mário Coluna tem a dizer?
Então, está reconhecido. Foi isso aqui a homenagem que tinha que se fazer. De silêncio, silêncio, silêncio. Portanto, Eusébio era moçambicano, falseu moçambicano, e o governo reconhece isso tudo.
Acha que o governo devia ter feito mais alguma coisa por esta figura, para além dos minutos de silêncio, para além do reconhecimento?
Eu acho que fez, fez. Portanto, só mais alguém tinha que fazer era precisamente o governo português, porque foi aí onde que ele esforçou e deu tudo para o desporto português.
Também sabe-se que Eusébio, tal como Mário Coluna, investiram as poupanças que foram coletando ao longo da vida em edifícios, prédios em Moçambique, que foram depois nacionalizados pelo governo. Entretanto, a sociedade acha que o governo deveria ter devolvido esses edifícios aos moçambicanos, Mário Coluna e Eusébio. Qual é a sua opinião sobre este assunto?
A minha opinião é essa realmente. Foi o dinheiro que se ganhou fora desse, no país para valorizar o nosso país Moçambique. E, entretanto, o governo Moçambique quis saber por que eu voltei a Moçambique. E eu disse, afinal, onde é que eu nasci? Eu nasci em Moçambique. Se investi aqui foi porque sempre pensei em voltar a Moçambique e valorizar o meu país. Mas nada. Mas a opinião deles é de que na política deles não há exploração do homem para o homem. Então, contra isto, não há orgamento.
Então o governo nunca manifestou interesse em devolver esses edifícios ou pelo menos substituir esses edifícios que foram comprados por vocês por outros novos?
Até aqui não, pelo menos. Eu vivo numa casa que tive que comprar ao próprio governo.
Senhor Mário Coluna, pode-nos falar um pouco sobre a sua relação com Eusébio Ferreira?
Eusébio Ferreira da Silva, falecido, era como se fosse meu filho. Porque ele, quando vai para Portugal, levava uma carta da mãe dirigida a mim a pedir para eu tomar conta de Eusébio, porque em Portugal não tinha ninguém conhecido. E pronto, eu orientei a ele, os dinheiros no banco, fora, ir ao alfaiate, para aqui, para ali, tudo era comigo. E casamento, eu fui um dos padrinhos do casamento da parte da mulher e da parte dele foi o presidente, que era na altura do próprio Benfica.
E nos últimos tempos, como é que era a vossa relação? Havia alguma aproximação? Mantinha essa ligação?
Sim, senhora. Todos os anos, o Benfica convidava para ir aí festejar o aniversário da Fundação do Benfica e juntávamos todos.
Foi Mário Coluna, ex-jogador moçambicano, amigo de Eusébio, numa entrevista conduzida por Nadi Zufo.
DW, terça-feira.
Os países africanos estão a retirar os seus cidadãos da República Centro-Africana. O motivo? A violência sectária no país e o piorar da situação humanitária. Apesar de estar no terreno uma força de 1.600 militares franceses e de cerca de 4 mil soldados africanos, os confrontos entre muçulmanos apoiantes dos ex-rebeldes da Seleka e milícias cristãs anti-Balaka já fizeram mais de 1.000 mortos desde meados de dezembro. António Rocha.
As Nações Unidas calculam em 935 mil o número de deslocados, enquanto as organizações humanitárias continuam a enfrentar inúmeros problemas para fornecer assistência médica e medicamentosa, bem como alimentos às mais de 100 mil pessoas que se concentraram no principal campo de refugiados localizado no aeroporto de Bangui, a capital da República Centro-Africana. Os países vizinhos, ao temerem o recrudescimento da violência, começaram a repatriar os seus cidadãos. É assim que o governo do Mali já conseguiu evacuar cerca de 500 malianos, 150 nigerinos já chegaram a Niamey e no Chad vizinho chegaram nos últimos dias, por vias aérea e terrestre, cerca de 12 mil pessoas. Mas, na República Centro-Africana, são as crianças as principais vítimas dessas violências, afirmam várias organizações não-governamentais ao denunciarem atos de represálias que têm por principal alvo os jovens que se encontram nas imediações dos campos de deslocados. Jean Lokenga, chefe do Programa Proteção da Criança da UNICEF na República Centro-Africana, fala aos microfones da DW África.
As crianças foram muito afetadas e abandonaram os seus lares juntamente com as suas famílias. Algumas delas também participaram nos combates porque foram associadas às forças e aos grupos armados em confronto. Outras foram simplesmente mortas, seja de forma indireta por balas perdidas ou feridas pelas forças que atacavam a sua comunidade. Este conflito assumiu novas proporções para além do aspecto político. Pessoas que atacaram grupos de muçulmanos simplesmente porque são muçulmanos ou pessoas que atacaram cristãos porque são cristãos. Mesmo que o conflito em si não seja religioso, existem elementos que apontam para tal. E as crianças, nisso tudo, embora não façam parte deste jogo político religioso, infelizmente sofrem as consequências.
Segundo a UNICEF, o acesso às populações que necessitam de apoios vários é um desafio gigantesco.
Apesar desta situação, não podemos deixar as populações sem ajuda. Trata-se, na realidade, de um grande desafio e tentamos fazer tudo para que as populações possam ter acesso aos cuidados de saúde, aos alimentos e a toda a assistência necessária, por forma a diminuir o seu sofrimento.
Para que a UNICEF satisfaça as necessidades prioritárias das crianças, a agência onusiana precisa mobilizar mais fundos, como afirma Jean Lokenga.
Daí a importância dos apelos para a recolha de fundos que esperamos serem ouvidos pelas pessoas que podem ajudar e para que a população centro-africana possa ter realmente acesso aos cuidados médicos, possa ter alimentos, um local para morar. Tudo o que possa diminuir o sofrimento das populações civis e principalmente das mulheres grávidas, jovens e crianças.
Com 4,5 milhões de habitantes, a República Centro-Africana, um país pobre mas rico em recursos, mergulhou no caos desde o golpe de Estado de março passado, levado a cabo pela coligação rebelde Seleka, que afastou do poder o presidente François Bozizé. António Rocha, DW.
DW. Cultura.
Cerca de 2 milhões de pessoas visitam todos os anos a Basílica da Natividade em Belém. Mas há muito tempo que este edifício centenário não era sujeito a obras de restauro. Durante muito tempo, a hipótese de fazer obras e intervir neste local sagrado foi um tema que gerou controvérsia, mas agora essa questão foi ultrapassada. A igreja está a ser restaurada desde setembro. A reportagem é de Tânia Kremer e foi adaptada por Nuno de Noronha.
A velha senhora é assim que Marcelo Piacenti chama carinhosamente à Basílica da Natividade em Belém, enquanto olha compenetradamente para as vigas podres que sustentam o edifício há séculos. No alto de um andaime, a equipa de restauradores italianos e palestinianos, chefiados por Marcelo Piacenti, tentam recuperar a essência de um dos monumentos religiosos mais antigos do mundo. Foi através de um concurso público que o italiano Piacenti conseguiu tomar as rédeas da restauração do monumento. Renovar igrejas e edifícios religiosos é uma tradição na família. Para ele, não é só um trabalho, é uma paixão.
É uma das mais importantes, forse a mais importante do mundo.
Esta igreja é um dos monumentos mais importantes, talvez até mesmo o mais importante no mundo para muitas pessoas. Dói-me o coração ver a igreja neste estado de deterioração. Estamos muito satisfeitos por estarmos agora a trabalhar na sua renovação.
Então, estamos muito contentes de poder fazer, ao menos, esta primeira parte de intervento.
O telhado estava partido, caía água no interior do edifício, fruto de vários anos de intempéries sem intervenções. As vigas do teto, os mosaicos e as paredes foram atacadas pela umidade durante vários anos. Mas em setembro, a equipa multinacional começou a renovar o telhado e a recuperar janelas. Sabia-se há muito que a intervenção era mais do que necessária. Em 2012, a Unesco reconheceu a Basílica da Natividade como Património Mundial da Humanidade e, na mesma altura, alertou para os riscos e perigos do edifício. Porém, a disputa entre as três comunidades cristãs que administram a igreja protelaram a renovação. Apenas a interferência do presidente palestiniano Mahmoud Abbas pôs termo à luta entre ortodoxos gregos, ortodoxos arménios e clero católico romano, diz Ziad Bandak, assessor do presidente palestiniano para os assuntos cristãos.
Ao longo dos anos, desde o Império Otomano e dos mandatos britânicos à presença da Jordânia, à ocupação israelita e depois com a chegada da Autoridade Nacional Palestiniana à Palestina em 1994, nunca se concluiu a reforma da Basílica. Mas, afinal, esta igreja está sob proteção do Estado da Palestina e não podemos esperar até que haja um colapso. Deus me livre.
Estima-se que o custo total da renovação ronde os 15 milhões de euros. A intervenção deve acontecer em 4 fases, ainda que apenas os fundos para a primeira estejam já garantidos. O dinheiro vem de privados, da Autoridade Nacional Palestiniana e de alguns países como a Rússia, Grécia, Vaticano, Hungria e França. As três comunidades religiosas aprovaram finalmente a intervenção e abençoaram-na, como explica o irmão franciscano Ibrahim Faltas.
É importante que será reestruturada esta igreja porque...
É muito importante que esta igreja seja renovada. A Igreja da Natividade é a igreja mais antiga e mais bonita do mundo. Só precisa de olhar para os mosaicos. É uma bela igreja que tem de se manter. Graças a Deus, as renovações finalmente começaram.
Nuno
de Noronha, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
A pergunta que lhe fazíamos esta manhã era: acha que a pressão da China vai fazer acelerar as negociações de paz entre as partes beligerantes no Sudão do Sul? Era a pergunta que fazíamos. O António Cascais junta-se a mim aqui no estúdio e já recebeu algumas respostas. Bom dia, António. Que comentário recebemos hoje?
Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes. De facto, recebemos alguns comentários. De Moçambique, por exemplo, chega-nos a mensagem enviada por telemóvel, que é a seguinte: a China é parte do problema, diz este ouvinte, e pode muito bem ser parte da solução da guerra no sul do Sudão. E no Iri, Moisés escreve: não, eu não acho que a China fará acelerar as negociações de paz entre as partes beligerantes no Sudão do Sul. Outra opinião, desta vez de Calton da Costa, também de Moçambique: no meu ponto de vista, acho que não, porque a intervenção da China é verbal. Deve ser uma intervenção militar presencial. Só assim é que poderá chegar-se à solução. E André Rufino escreve: talvez sim, talvez não. Em guerra, quem estiver a perder é quem pede o cessar-fogo. Mas o vaso do Sudão está a acontecer um empate. Sendo assim, nenhum dos lados vai aceitar fazê-lo, porque significará rendição a outrem. Outra opinião, desta vez de Manoesa: as forças rebeldes no Sudão do Sul apoderaram-se de alguns dos poços de petróleo e a China está a ficar chateada com a situação, pois, segundo eles, o destino do petróleo é a China. Não se brinca com o petróleo. É essa a opinião dos chineses e é isto que escreveu Manoesa. Outra opinião, de Januário Nhamandala. Ele escreve: eu penso que sim, a pressão da China pode acelerar as negociações das duas partes, pelo facto deste país ser o maior investidor nessa área. Não é necessária uma intervenção militar, os conflitos podem ser resolvidos pelo diálogo. E, finalmente, a opinião de Padi, que escreve: a China quer que a produção de petróleo não seja significativamente afetada pela violência no país desde o dia 15 de dezembro. Guilherme.
Muito obrigado, António, e obrigado em especial a todos os nossos ouvintes. Fica por aqui esta missão. Votos de um bom dia.